ponta dos dedos.
Amigos de GE e Sport TV, bem-vindos a uma nova edição de Na Ponta dos Dedos, o podcast de Deportes a Motor. E nesta semana tendremos uma edição especial com o adelanto de la novena etapa del Stock Car, com a categoria Regressando a Buenos Aires. Não, você não entrou no programa errado. Aqui é o Na Ponta dos Dedos, seu podcast de esportes a motor. Comecei em espanhol porque a gente vai falar nesse programa sobre a etapa de Buenos Aires da Stock Car, a volta da Stock Car ao exterior, né? A Buenos Aires, a Argentina, depois de 6 anos. Estou aqui com o Luciano Burti, já vai falar tudo sobre essa etapa e com 2 convidados especiais que daqui a pouco a gente fala quem vai ser. Tudo bem, Luciano? Seja muito bem-vindo, ou seja, bem-vindo a essa edição do Na Ponta dos Dedos.
Olá, que tal? deu para entender, tá? Entendi tudo aí, não domino, mas a gente se vira no portunhol. No meu caso, eu me viro bem no italiano, cara, na hora que eu vou tentar falar espanhol, castelhano, misturo tudo, não sai nada direito, então é complicado, mas enfim... Tamo junto e muito legal, né, Rafa? Tá voltando, a Stock tá voltando pra Argentina, tenho boas lembranças de lá, então é uma pista muito legal, um país que tem um automobilismo, não vou dizer, é mais ou menos, é difícil comparar, mas vai, um pouco do que o brasileiro tem com o futebol, o argentino tem com o automobilismo. Eles têm um futebol muito forte também, mas o automobilismo lá é diferente do que é no Brasil. Não é apenas um entretenimento, e sim um esporte com paixão, com questão técnica. Então, muito legal o Stock tá voltando para lá.
Talvez seja o povo da América Latina mais apaixonado por automobilismo, sim, que a gente tem, sim, aqui. E se você está falando, se você achou engraçado o meu portunhol, o meu espanhol aqui improvisado... Olha o que os pilotos gravaram aí para promover a etapa.
Olá, hermanos. Eu sou Rubens Barrichello.
Nós somos o grid de la Stock Car, a maior categoria do automobilismo brasileiro.
Estamos chegando com tudo em Buenos Aires.
Acho que vai ser uma corrida muito dura, como todas são de Stock Car.
Nos vemos no Autódromo Internacional de Buenos Aires, Oscar e Juan Gálvez, para a novena etapa de Stock Car. Nos vemos em Buenos Aires.
E tá aí na tela já. Tá aí na tela nossos 2 convidados já para esse programa. Gabriel Casagrande, líder do campeonato da Stock Car, aí com uma boa vantagem sobre o vice-líder. E também o Rafael Sibila, ali que mora lá na Argentina, apaixonado por automobilismo e que vai estar com a gente na transmissão nesse fim de semana das 2 corridas e também do treino classificatório da Stock Car. Nessa 9ª etapa da categoria, uma etapa que vai ser decisiva no campeonato e que vai ter um traçado inédito. Daqui a pouco a gente fala especificamente desses detalhes mais técnicos da etapa com o Gabriel e com o Rafael, mas começando pelo Gabriel. Gabriel, você na última etapa lá no Velopark, mesmo carregando 20 quilos de lastro, conseguiu a pole position, né? O primeiro piloto a repetir pole position nessa temporada e conseguiu uma vitória dominadora na primeira corrida do fim de semana. Grande desempenho, né, que você vem tendo ao longo dessa temporada. Seja muito bem-vindo a essa edição do Na Ponta dos Dedos, ou seja bem-vindo.
Obrigado, Rafa, Luciano, Rafael. Sempre um prazer estar aí com vocês. Foi uma etapa maravilhosa lá no Velopark. A gente chegou lá a 8 pontos do líder, que era o Daniel Serra, naquela ocasião. Conseguimos fazer a pole position com os 25 quilos de lastro, repetindo o que a gente tinha feito no ano passado. E no ano passado nós também tínhamos o lastro de sucesso e fizemos a pole position. E aí no domingo foi partir para a vitória, largando na frente, sem ninguém para nos atrapalhar. Foi uma estratégia muito boa que nós tivemos de focar mesmo na primeira corrida para já garantir os pontos. Eu contei um pouco com a sorte em ter os meus adversários sofrendo um pouco mais do que o normal, principalmente na corrida 2. O próprio Daniel largaria em primeiro, mas o carro dele acabou que deixou ele na mão. O Thiago Camilo, que também estava perto, ficou um pouco mais para trás. Então eu pude construir essa vantagem, que hoje a gente já vai fazendo algumas contas já com descartes, que é o que interessa. eu estou ali com 26 pontos de vantagem. É uma vantagem, de certa forma, grande para essa altura do campeonato, mas tem muita coisa ainda pela frente e a gente vai para uma etapa aí que com certeza vai ser muito legal para todo mundo.
Aí, Luciano Burti, Gabriel Casagrande liderando o campeonato. Já está fazendo conta de descarte nessa altura do campeonato.
Ô, Rafa, até falar para o Gabriel que você falou que é uma boa vantagem. 26 pontos é gostoso, mas o Gabriel sabe que na Stock, cara, tudo pode acontecer. Então, eu tô falando isso mais como dica, né? De que não precisa nem falar que você já sabe o caminho, mas, tipo, não contar com esses pontos, porque, cara, isso sobe muito rápido. É difícil construir e muito fácil perder, né? Você já sabe a história, não tem nada de novidade. Mas deixa eu te falar um pouquinho, antes da gente falar também com o Rafael. Aliás, eu tenho uma curiosidade também. Te perguntar, cara, porque assim, só para explicar, voltar um pouquinho aqui do retrospecto, né, para todo mundo entender. Na etapa anterior em Goiânia, você acabou, no final da prova, tendo um acidente sério, você e outros carros. Deu perda total, acredito eu, no seu carro, né, pela pancada que foi, acho que foi perda total. E aí eu fiquei até com isso na cabeça. A gente sabe que na Stock, por mais que tenha lá um controle de qualidade, cara, os carros nascem um pouquinho diferentes uns dos outros, detalhes, mas isso acontece. E até falei, cara, será que quando a equipe fizer um carro novo pro Gabriel, se vai ser um carro bom? Bom, acho que não só foi bom, como bom até melhor do que você tinha anteriormente. E a pergunta é essa, de saber se você sentiu alguma coisa diferente. Você andou muito bem no Velopark ano passado, repetiu esse ano. Eu sempre falo que eu nunca andei bem no Velopark, é uma pista que eu nunca consegui me achar. E você sabe o caminho muito bem, cara. Ano passado você fez pole e venceu, agora de novo pole e venceu. Mas teve alguma mudança em relação a ter um carro novo, de sentir... Teoricamente falando, o carro novo é sempre melhor, né? Mais rígido, etc e tal. Teve alguma mudança ou não? Você acha que realmente é você e o acerto, a equipe que se encaixou bem lá no Velopark?
Bom, o carro ele foi inteiro construído do zero. A equipe trabalha muito bem, é uma equipe que controla muito bem, tem um controle de qualidade muito alto. E eu, pilotando, não senti diferença nenhuma. A gente teve até alguns avanços em termos de equilíbrio do carro do ano passado para esse ano lá no Velopark. E foram coisas que nos fizeram muito bem, porque em alguns aspectos, em alguns pontos da pista que eu sofri no ano passado, eu não sofri tanto nesse ano. Porque se a gente for analisar o ano passado, a minha pole ela veio por conta de um erro do Zonta. O Zonta tinha carro para ficar mais na minha frente, tanto que na corrida ele chegou até a liderar e eu venci a corrida também por um erro dele. Nesse ano, foi um ano que a gente esteve um pouco melhor no nosso equilíbrio e fez a gente ter essa pole realmente por mérito e ganhar a primeira corrida também por mérito, por ter o carro mais rápido, independente do peso extra que a gente leva. Acho que a equipe tenta trabalhar muito bem em todas as etapas, mas lá para o Velopark parece que tem um segredinho a mais que eles sabem. E aí eu sempre costumo dizer, quando o carro estiver bom, a gente vai fazer o nosso serviço ali da melhor maneira possível, sem sofrimento, sem se estressar. Claro que passa um baita calor ali dentro do carro e sofre bastante, mas acaba sendo muito prazeroso quando você tem um carro que é rápido. Então foi uma surpresa para mim ter tido esse primeiro fim de semana do carro, um carro muito rápido, e espero que ele permaneça assim até o final do ano, que aí a gente, quem sabe não aumenta essa vantagem aí que você falou que ela pode ir embora, quem sabe a gente não aumenta aí ao longo das etapas.
Sim, sim.
E agora a gente tem o Rafa Sibila, que está morando lá em Buenos Aires já há algum tempo, né? Pelo nosso repórter correspondente na Argentina, em Buenos Aires. Cobre mais futebol, né? Mas a gente sabe que é um apaixonado por automobilismo. Cobriu várias temporadas da Stock Car. A gente foi parceiro eu era o produtor na época das coberturas da TV Globo. O Rafa era o repórter que fazia boa parte da temporada, né? A gente dividia as coberturas. E vai estar ansioso aí para fazer essa etapa nesse fim de semana. Só para a gente explicar, né? Buenos Aires, a etapa de Buenos Aires desse fim de semana da Stock Car. A Stock divide a etapa com a TC 2000, que é a categoria talvez mais importante da Argentina nesse momento, com a prova mais importante do automobilismo argentino, que são os 200 quilômetros de Buenos Aires, inclusive com alguns pilotos brasileiros correndo por lá. Até queria, para começar essa participação do Sibila, queria que ele falasse um pouquinho de como é a relação do argentino com o automobilismo, né? Para começar a participação. Seja muito bem-vindo, Rafa.
Oi, Rafa, tudo bem? Forte abraço para você, para o Purti, para o Casagrande, para quem está nos escutando. Bom, a relação... Eu sou filho de argentino, de um argentino que era apaixonado por automobilismo, e é do meu pai que eu herdei essa paixão pelo automobilismo, aquela coisa de, desde pequeno... O que você quer ser quando crescer? Quero ser piloto, colecionar a figurinha do álbum que tinha na época, ali na época do Senna. E o argentino, ele carrega muito isso, muito por conta do TC, que é a abreviação de Turismo Carretera, um campeonato de corrida que existe desde 1937. E a gente, ao longo da história, ele foi mudando de nome... Passou a ser algum momento TC, Super TC, TC 2000, ou era só chamado de Turismo Carretera, mas ele carrega, desde 1937, a gente está falando de 85 anos de história, algo que se começou antes da própria construção do autódromo que sediou corridas da Fórmula 1. Muitas dessas corridas, elas tinham os bosques de Palermo, quem conhece Buenos Aires vem turistar aqui, passa ali pelo Planetário, pela Faculdade de Direito, pelo estádio do River Plate, eram aquelas ruas que eram utilizadas para que o turismo carretera da época corresse. Até em frente ao Monumental de Núñez, quando alguém vier fazer um turismo e gosta de automobilismo, existe ali em uma das esquinas do Monumental de Núñez um monumento que diz: aqui foi dada a primeira largada de uma corrida na Argentina. Então a relação do argentino com o automobilismo, ela é muito antiga e também vem de um momento em que a Argentina economicamente estava muito forte. No início do século passado, a Argentina chegou a ser a quarta economia do mundo. Então, como é um esporte que demanda investimento, a Argentina naquele momento pôde fazer esse investimento, quem era apaixonado por carro pôde importar carros, e a Argentina, ela, na primeira metade do século passado, era o país que exportava pilotos, e aí depois a gente entra na era da Fórmula 1, com o Fangio levando para a Europa todos os sucessos que ele teve nas corridas que eram disputadas aqui na América do Sul. Muitas dessas corridas que o Fangio disputava não eram em autódromos, eram corridas de Buenos Aires a Rosário, que fica a 300 km aqui, e de volta, ou a aquela, tinha uma corrida muito tradicional aqui, um grande prêmio muito tradicional, que saía de Buenos Aires e terminava em Lima. Então, os argentinos, eles passam a ter essa ligação com o automobilismo, passa a ser um esporte nacional, e isso vem muito por conta do que foi plantado no início do século passado, e claro, as glórias conquistadas com o Fangio, o Froilán González, que não chegou a ser campeão da Fórmula 1, mas tem vitórias na categoria, e isso segue até hoje. E para quem tiver também a oportunidade alguma vez de assistir uma corrida aqui, existe uma categoria que se chama Turismo Nacional. Ela leva, por fim de semana, quando tem a corrida, ela leva 120 carros para a pista, dividido em três categorias, em três divisões do Turismo Nacional. Então, assim, é algo que move muita gente e que as pessoas são muito apaixonadas aqui na Argentina.
Aí, Luciano.
Não, Rafa, Rafas, né? Eu ia perguntar para o Sibilo o porquê da Argentina, ele já respondeu, filho de argentino e tal, então tá respondido. Não que seja, que quando a gente fala de correspondente, né, pelo menos do tempo que eu estou na Globo, eu tive contato com os caras da Europa, né, seja Inglaterra, seja França. Então, interessante você estar na Argentina, e você descreveu muito bem, cara, nem eu sabia, tá, eu corri de TC uma vez e duas vezes, né, e não sabia que é uma categoria que existe desde 1937. Então, legal você contar de onde vem, né? Não só a categoria, mas o automobilismo mesmo argentino é diferente, cara. Eu comecei falando sobre isso, né? Aqui no Brasil, a gente gosta de corrida, principalmente mais para o sul do país. Tem um povo muito cativo, torcedor de automobilismo. Mas, de modo geral, generalizando, o brasileiro que acompanha, ele gosta mais do entretenimento do automobilismo do que da questão técnica em si. O argentino já é mais um cara de visão técnica, parecido com o europeu, né? Então, não tem melhor ou pior, são características, tá? Não falo isso denegrindo, obviamente. O povo americano é completamente diferente também, é uma questão de espetáculo. Então, cada um tem sua maneira, mas eu acho muito bacana a questão técnica que o argentino acompanha no automobilismo, que é difícil, obviamente. Mas legal que você está aí, você tem ajudado a gente bastante nas etapas de Porsche, né? Porsche Cup aí na Argentina, então que legal que você vai estar com a gente na Stock também.
Ah, obrigado, Burti. Só queria corrigir o nome da categoria, se chama Turismo de Pista, que é a principal, não é a principal categoria do Turismo Nacional, mas é uma categoria que move muitos carros. E a Porsche, que daí aqui corre em outro circuito, que daí é o circuito mais moderno da Argentina, que é o de Termas de Rio Hondo, um circuito com características bem diferentes das características do circuito aqui de Buenos Aires.
E, aliás, a gente vai ter aqui as imagens, inclusive, do traçado que vai ser usado nesse fim de semana, né? O traçado do Oscar e Juan Galvez é o traçado número 8, 3.380 metros. Aí um trecho de altíssima velocidade, né, com três retas pelo menos grandes ali, e um trecho muito travado que é o trecho inicial do circuito ali, né, até chegar na reta ali do curvon, né, que eles chamam ali, que esse é logo depois ali do circuito da curva do setor 2 ali, que eles chamam lá, eles separam a pista em quatro setores. Aqui no Brasil a gente usa mais ou menos o mesmo sistema da Fórmula 1 e da Europa de três setores. Lá eles separam em quatro setores, a gente está vendo ali justamente a pista separada em quatro setores. Perguntar para o Gabriel o que, que você está esperando dessa pista, uma pista completamente diferente do que a Stock usou nas outras passagens dela lá pela Argentina. Nas duas primeiras usou o anel externo, depois usou um traçado que eles usavam, era o antigo traçado número 9, que é um traçado mais travado, e essa que é mistura um trecho muito travado com um trecho de alta velocidade, com um asfalto completamente novo, que foi esse asfalto do Oscar e Juan Galvez, foi totalmente recapeado, pneus que vocês estão estreando nessa temporada, um carro que não andou lá, né? A última vez que a Stock andou lá foi com aquele carro mais aerodinâmico em 2017, quer dizer, vocês chegam lá completamente às cegas.
É verdade, mas eu acho que vai ser uma corrida muito bacana, porque o desenho da pista já nos mostra que é uma pista praticamente completa. A gente tem curvas de baixa, curvas de alta velocidade, freadas muito fortes, freadas um pouco mais suaves em curva, freadas em linha reta também. Então, acho que vai ser bem, bem bacana. Eu não tive a oportunidade ainda de correr nesse traçado lá em 2017, como você falou, era outro traçado, mas a gente tem hoje o advento dos simuladores, já deu para desvendar aí essa pista, para ver como seria. Agora a ansiedade está batendo para chegar logo aí, poder andar na pista. A gente só vai ter treino na sexta-feira, mas eu creio que vai ser uma etapa que vai nos dar muitas possibilidades. É uma pista que mostrou ser muito bacana, espero que pessoalmente seja também.
Luciano.
Você vai gostar, Gabriel, até quando o Rafa falou do tal do Curvon aí, na corrida de TC, que é a primeira vez que eu corri lá em 2005, peguei o carro liderando, tinha troca de pilotos, né? O meu companheiro largou, tava em primeiro, acho que largou em segundo, mas o carro que tava em primeiro teve algum problema e a gente tava liderando, chegou no tal do Curvon aí, cara, saí do box, aquele carro traseiro, carro de tração dianteira, então eles fazem o carro ser muito traseiro, né? Para justamente ter uma aderência na frente, malandro, fui parar no meio do mato, saindo do box, o carro em primeiro, torcida, meu, tinha torcida da, o carro que eu pilotava era da Ford, torcida da Ford, com o modelo, falei, cara, eu não saio daqui hoje inteiro, mas, enfim, mas consegui me recuperar, o carro era tão bom que deu para recuperar bem, deu para vencer a corrida no caso, mas... É uma pista muito legal, oi?
Que foi a pista foi a etapa dos 200 quilômetros, né? Essa etapa do
exatamente. Exatamente, etapa dos 200 quilômetros.
Aliás, daqui a pouco temos imagens para mostrar. Temos
imagens. Aliás, até. Enfim, não quero estragar a surpresa do Rafa, eu não sei o que ele preparou, tá? Mas aquele final de semana foi muito legal porque eu andei de Stock, cheguei em terceiro, andei de TC, ganhei a corrida. E pilotei o Fórmula 1 da Williams, que era patrocinada pela Petrobras. E então foi um final de semana diferente pra caramba. Numa pista legal, eu tava falando pro Gabriel. Então, assim, uma pista muito legal. Essa curva de alta, você tem que ter, né? Aquele que um carro sempre em curva de alta, você se preocupa com a traseira, mas tem que ter uma frente muito boa para poder carregar velocidade. É uma reta longa. Depois aquela curva pra direita, uma curva de alta, tem que... carro ser bom ali de zebra também, a não ser que tenha mudado, tá? Mas tinha que usar a zebra na saída. E que nem você falou, cara, freadas fortes, aquela entrada da reta do box, que você já sabe como é um freadão, curva super de baixa, o carro precisa tracionar bem, então eu concordo com o que você falou, precisa ter um pouco de tudo, não tem ali nada que passe batido, sabe? Tem que ter um carro bem equilibrado. E teoricamente falando, né, cara, uma corrida bem disputada, ainda mais com... o botão de ultrapassagem, o push to pass nessa reta longa vai te dar bastante briga. Então vamos ver se na prática confirma de ser uma pista muito boa para estocar.
A gente tem algumas imagens aqui para mostrar. Vamos começar primeiro por um dos momentos, talvez o momento mais dramático da história da Stock Car em Buenos Aires.
Já sei.
Que foi o acidente do Gualtinho, que hoje, né, trabalha lá com o Gabriel na equipe da Matheus Vogel, em 2006, na narração do Luiz Roberto.
Mais uma vez o replay, o Walter Salles. A decolagem, o carro se desintegra completamente. Há uma apreensão evidente entre os pilotos, entre os companheiros todos, entre todos nós. Aí nós temos a imagem, a câmera da Globo está mostrando para você, a câmera exclusiva da TV Globo, mostrando que o Walter está ali ainda distante da posição normal. E agora nós estamos mostrando mais uma vez o momento do toque. E o Walter Salles decola. Me pareceu o Guto Negrão atrás do Walter e a forma como o carro se desmancha, literalmente. Nós temos imagens, veja só como é realmente um viaduto, né?
Ali.
Que ano que foi, Rafa?
2006 foi. Ele caiu justamente na área, na via de acesso à pista, uhum. Né? A área de paddock, né? Então foi um acidente pesado, né? O Gualtinho escapou, né? Teve algumas lesões, obviamente. Eu lembro que isso foi 2006. Logo em seguida tinha etapa, acho que era no Rio de Janeiro, se eu não me engano. Ele, saudoso autódromo Nelson Piquet, ele tentou fazer, ele estava fazendo fisioterapia na clínica R9, aqui na Barra, que era a clínica da Estácio, que era patrocinada pelo Ronaldo Fenômeno, inclusive. Eu fui acompanhar a recuperação dele, tentando correr, acho que ele não correu aquelas últimas provas daquela temporada, mas depois voltou até a correr na Stock Car. E hoje é sócio da equipe que, inclusive, o Gabriel corre na categoria. O Gualtinho já conversou alguma vez sobre esse acidente com você, ô Gabriel?
Já. Ele falava que tinha sido um dos momentos que ele mais apareceu na categoria, apesar dele ter sido um excelente piloto, esse acidente que marcou muito, né? Ali em 2006. E em 2017, quando a gente foi correr pela última vez nesse autódromo, eu corria pela equipe Vogel, e aí quem me levava do hotel para o autódromo e do autódromo para o hotel era o Gualtinho. Eu lembro que já na chegada ele falou, foi aqui que eu caí com o carro. Aí perguntei sobre o acidente, ele disse que ele lembra de tudo. Foi uma coisa, obviamente, que doeu-se bastante o corpo, porque a pancada é feia, mas ele deu um azar gigante de ter decolado o carro, né? Deu muita sorte de não ter sofrido nenhum problema físico, mas ele deu um azar muito grande, porque o carro dele rampou pouco antes de bater na barreira de pneus. Eu acho que se segue ali em um terreno plano, ele ia bater na barreira de pneus, ia ficar por ali mesmo e não teria maiores preocupações. Mas o carro acabou decolando e aí foi lá para baixo. Graças a Deus que não aconteceu nada. E ele está aí até hoje para contar a história e hoje ele dá risada de tudo.
Eu imagino para o Sibila lá, que já cobriu esse tipo de acidente, né? Inclusive um deles, se eu não me engano, vários deles, inclusive, em corrida de carro, em corrida de automobilismo, né? Imagino como não deve ser agoniante para você que está no paddock tendo que correr atrás disso, né? Você não estava, obviamente, nessa corrida, mas em outras situações.
O momento de um acidente, ele é muito tenso para todo mundo. E é muito difícil também para nós, na busca de informação, porque você tem um limite até onde você pode conversar, você não quer atrapalhar a equipe que está preocupada, no caso ali, como a gente viu nessa imagem do Walter Salles, que eu não estava nesse caso, mas quando tem um acidente dessa gravidade, ele gera muita tensão, porque as pessoas ainda estão tentando entender o que está acontecendo com o piloto lá dentro, ele demorou para sair do carro, então é necessário bastante sensibilidade nesse momento, e de passar informação correta, né? Porque qualquer coisa que pode ser dita e de forma errada pode tomar alguma proporção que não deveria tomar. E sobre esse acidente do Walter, o que tem de um bastidorzinho aí, em 2017, quando a categoria volta a correr aqui na Stock, quase que a gente trouxe ele semanas antes da corrida para vir fazer uma matéria para o Esporte Espetacular para chamar a etapa que voltava depois de 10 anos para Buenos Aires e para relembrar o acidente. Acabou não rolando a pauta, como a gente diz no jornalismo, mas por pouco, em 2017, eu não vim com ele para contar essa história aqui.
E em 2017, a Stock Car voltou a correr lá no Oscar e Juan Galvez, né? A gente tem as imagens aí para relembrar essa etapa. Aí, vitórias do Felipe Fraga e do Rubens Barrichello na última passagem da Stock Car lá em Buenos Aires. Não vai ser esse circuito, obviamente. A gente viu que teve chuva, né? Nessa etapa da Stock Car. Não teve chuva nos treinos, mas teve chuva na corrida de domingo, que complicou muito a vida de pilotos, dos pilotos. Não teve largada, inclusive, na tradicional, né, da Stock Car, né, com duas filas indianas. Foi largada com safety car. Para esse fim de semana, até aproveitando para passar a previsão do tempo para a galera que está em casa, e até aproveitando o Sibila, né, para confirmar isso aí, o que a gente tem na previsão do tempo nesse momento é sexta-feira, 13 a 22 graus, tempo seco. No sábado, 14 a 22, também com tempo seco, sem previsão de chuva. No domingo, de 16 a 24 graus, também sem previsão de chuva. Temperatura amena, o que é uma boa notícia para os pilotos, né? Fala, Luciano.
Eu, antes do Sibila confirmar, só para falar, quando eu estava falando da pista, tomara que seja legal, a pista legal. Eu não falei porque eu não lembrava o ano, mas eu falava, ó, tomara que não chova, porque não é uma pista legal com chuva. Eu lembro que a visibilidade é muito ruim, criava-se, tudo bem que passou muito tempo, poças muito grandes perto das zebras, então dá para enxergar muito bem onde colocar a roda. Nada legal com chuva, então espero que não chova, e eu não sei se o Sibila tem alguma informação nesse sentido.
A previsão é, eu já tinha visto também, Rafa, a previsão é de que não chova essa semana, né, que vai se estender até o fim de semana. As temperaturas estão um pouco mais quentes do que na semana passada. Buenos Aires estava fazendo muito frio até a semana passada. No fim de semana deu uma mudada no tempo, as temperaturas subiram um pouco. E em relação a essa questão das poças, ano passado, quando a Porsche Cup veio correr aqui na Argentina, em agosto, surgiu a informação de que a Stock Car e o autódromo estavam negociando para o retorno da categoria para 2023. Então, em setembro do ano passado, foi a última vez em que eu estive no autódromo. Acompanhei uma etapa da TCR, América do Sul, e a etapa do turismo de pista, que é essa categoria aí que tem 120 carros. E antes disso, estive com o Eduardo Ramírez, que é o diretor do autódromo, e estive por 2 horas conversando com ele. Fizemos uma reportagem que saiu no Voando Baixo, contando tudo que o autódromo estava fazendo para voltar a receber a Stock Car, porque eles entendiam que era de muita importância, de suma importância para o autódromo voltar a ter uma categoria como a Stock Car presente. Então, houve uma reforma nos boxes, há um espaço grande para se trabalhar. O pessoal da TCR América do Sul utilizou já esse espaço dos boxes reformados. Havia, naquele momento, um projeto de fazer o recapamento do asfalto, a troca do asfalto, parece que foi feito. Houve um monte de investimento também na infraestrutura para quem trabalha, em termos de segurança. Ele me mostrou as curvas ali, onde tinha alguns pontos que eram mais perigosos e que foram colocadas barreiras mais estratégicas. E tem essa... Uma das vantagens desse autódromo é essa questão da quantidade de circuitos, de pistas que você pode fazer. Se eu não me engano, ao longo da história, são mais de 10 modelos, mais de 10 traçados, e que agora estão habilitados 6 traçados diferentes. Então, eles também jogavam, disseram que queriam jogar com essa possibilidade de você ter um autódromo híbrido, em que você pode correr em formatos diferentes para trazer categorias importantes. Foi construído ali ponto, escola de piloto foi construída lá também, tudo isso pensando numa modernização e uma forma com que o autódromo pudesse gerar recursos próprios para que não acontecesse com o autódromo de Buenos Aires, o que a gente viu acontecer com outros autódromos, eu que sou de Curitiba, vendo o autódromo de Curitiba desaparecer, para que ele seja sustentável e que ele possa gerar recursos próprios.
O Gabriel sofreu com Curitiba também, né?
É verdade. Aqui era show de bola, a pista era muito boa. Para nós que moramos aqui, pô, você está do lado de casa, vai dormir na sua própria cama, come a sua comida, era muito bom. Infelizmente não temos mais, mas que bom que foi feito alguma coisa aí para que o autódromo fosse sustentável, e agora estamos voltando, né? Realizando o que era a vontade deles aí.
E agora a gente tem, vamos mostrar para a gente dar um panorama aí de como está o campeonato, a classificação da temporada nesse momento, que tem o Gabriel Casagrande na liderança com 217 pontos, 21 à frente do Rubens Barrichello, segundo colocado, Ricardo Zonta é o terceiro com 23, ele também que deu uma reagida no campeonato, ganhou algumas posições ao longo das últimas etapas, Daniel Serra é o quarto, o Thiago Camilo o quinto, Rafa Suzuki o sexto, o Gianluca Petekoff o sétimo, melhor estreante do ano, depois de ganhar 16 posições ao longo das últimas etapas, Felipe Fraga, César Ramos e o Gui Salas fechando os 10 primeiros colocados depois da etapa do Velopark. Oitava etapa, né? Faltando 4 para encerrar o campeonato. Tem agora Buenos Aires, depois Velocità de novo E aí, Cascavel fechando essa última etapa antes de serem aplicados os descartes e a gente ir para a decisão do campeonato lá em dezembro, né, no 17 de dezembro em Interlagos, né, para já com sabendo quem vai disputar o título na última corrida do ano. Ano passado a gente teve 3 candidatos ao título, nesse ano a gente ainda não sabe, né, que temporada muito equilibrada, mas agora o Gabriel abriu uma vantagem importante de 21 pontos, ainda sem os descartes aplicados no campeonato. Para esse fim de semana, Gabriel, numa pista desconhecida, numa pista ainda, né, inexplorada e que, em teoria, nesse início de trabalho, vai ser uma loteria para todas as equipes, né? Ninguém ainda sabe muito bem o que encontrar em termos de acerto. Como é que vai ser a abordagem aí da Matheus Vogel e a tua abordagem?
Bom, a gente vai para o fim de semana tratando como sendo um fim de semana muito importante. Eu acho que tem que ser assim desde agora até o final do ano. A gente vai ter corridas que são cruciais. Esse ano está muito estranho, parece que ninguém quer ganhar, né? Está todo mundo fazendo um monte de besteira. Quem fica mais na frente acaba sofrendo um pouco com a falta de sorte ou acaba fazendo algumas burradas aí na pista. Espero que a gente consiga realizar o trabalho como a gente fez nas últimas duas etapas, tendo um carro muito bom. Dá para se imaginar que o carro vai se comportar bem pelo estilo de pista, porque a gente já teve corridas em pistas parecidas, mas é uma coisa nova para todo mundo. A gente tem um traçado que ninguém enfrentou em uma pista que é uma pista nova. Então, eu espero que seja, que nós tenhamos o desempenho parecido com o que está sendo no ano inteiro. A gente tem tido um carro muito bom, tomara que nós tomemos sempre as decisões corretas para que lado ir, tanto no acerto do carro, quanto nas minhas decisões dentro da pista, na corrida ou hora de entrar na pista, em classificação e tudo mais. Vamos ter 2 sessões de treino livre somente, então eu acho que é pouco tempo para a gente se acostumar com uma pista nova, mas é igual para todo mundo, então não tem o que reclamar. E fazer um fim de semana como sendo apenas mais um desse ano, sem ter nenhum receio de nada, para que a gente possa permanecer aí com essa nossa média de pontuação, é claro, sempre tentando fazer mais para a gente poder seguir construindo esse campeonato. É um campeonato que está muito difícil, como a gente pôde ver aí na classificação, está todo mundo muito perto. Eu acho que o Rubens é o único cara que ainda descarta uma boa quantidade de pontos, e eu já faço essa conta de descarte desde a metade do campeonato, ou até antes, a gente já vai imaginando isso, porque é um artifício que está na regra e você pode jogar com ele ao seu favor ou você pode ser prejudicado lá na frente. Então é uma coisa que a gente, todos os pilotos com certeza já estão de olho nisso, já tem algum tempo, mas a classificação que a gente tem aí é o que foi mostrado, e os descartes só vão ocorrer lá na 11ª etapa. Mas é uma coisa que a gente já tem que pensar para saber o que ir fazendo ao longo de todas essas etapas que faltam. Eu não tenho mais pontuação a ser descartada, então não posso me dar o luxo de perder nenhuma corrida, de às vezes abortar uma corrida em busca de pontos em outra, porque já estou com os 4 zeros aí que a gente tem disponíveis, eu já estou com eles sendo utilizados. Então é uma cabeça que tem que ser trabalhada para não me envolver em nenhuma confusão. Claro, tentar fazer uma classificação boa, que como a gente já falou em outra oportunidade, é o mais importante do fim de semana, é ter uma boa posição de largada, para daí coletar o máximo de pontos possíveis. Se não for possível vencer corrida, tudo bem. Se não for possível subir no pódio, tudo bem também, desde que a gente consiga, pelo menos, manter essa diferença na frente no campeonato.
Você falou do... Antes, fala, só, antes fala, só do Luciano, só para passar até aqui com... Eu tô aqui com classificação com descartes aqui na minha frente, só para a gente passar rapidinho para quem tá em casa. O Gabriel tem, nesse momento, teria 217 pontos, os mesmos pontos que ele tem hoje na classificação normal, né? Como ele disse, não descarta mais nada. O Rubinho, como ele disse, descarta 13 pontos ainda, então ele ainda pode jogar com esses descartes nessas últimas corridas do ano, né? Essas últimas 3 etapas antes do corte, né, para a decisão do campeonato. Mas na classificação com descarte tem Gabriel Casagrande com 217 pontos, o Ricardo Zonta em segundo com 191 e o Daniel Serra em terceiro com 190, o Rubinho é o quarto com 183. Quer dizer, a vantagem do Gabriel nesse momento seria de 26 pontos. Uma vantagem bem grande, é, em se tratando de a gente lembrar que são 56 em disputa na última corrida do ano, né, na soma das duas corridas, mais os dois pontos da pole position. Nesse momento, a situação do Gabriel, se terminasse agora, né, ali a decisão do campeonato, né, se o campeonato terminasse agora, seria uma vantagem bem confortável. Fala, Luciano.
Não, basicamente, tá, eu ia falar, sem querer desviar muito o assunto, e aqui eu vou até perguntar primeiro para o Gabriel, mas vale a opinião também do Sibila, você também, Rafa, até para... De novo, não quero desviar o assunto nem alongar tanto, mas pensando nesse equilíbrio do campeonato, quando, obviamente, cada ponto faz a diferença, uma coisa que vem na minha cabeça que eu vou perguntar ao Gabriel, é se esse ano, de alguma maneira, evoluiu a questão dos comissários da CBA, se também não evoluiu, de novo, não quero botar você em saia justa de modo nenhum. Se não evoluiu, também você pode responder que não, porque eu, por muitos anos, tentei trabalhar junto à CBA, junto à Vicar, para melhorar algumas questões. E não estou aqui apontando dedo para ninguém, nem culpando ninguém não, tá? Mas não consegui evoluir aquilo que eu achava que poderia ter evoluído, tá? Por diversos motivos, tá? Mas esse ano, a questão da CBA ter um caminhão próprio, com uma estrutura melhor para poder analisar as imagens e tal, vocês têm sentido alguma melhora... para que ninguém seja prejudicado, ou que isso não afete a decisão do campeonato? Lembro que você mesmo, ano passado, não vou nem falar se foi certo ou foi errado, mas foi desclassificado na última prova de uma maneira duvidosa. A gente viu esse ano o... Me ajuda aqui, Rafa. O
Enzo Elias.
Enzo Elias, né, que foi desclassificado em Interlagos. Ali, realmente, cometeram um grande erro. Então, assim, de novo, tá? Não estou querendo desviar, e por isso que eu falei que até o Sibila pode falar alguma coisa, o próprio Rafa, mas, Gabriel, teve alguma evolução nesse sentido ou continua mais ou menos igual como, né, a gente já está acostumado?
Bom, isso é uma questão de opinião, cada um vai ter o seu pensamento. Tem decisões que são tomadas que 50% do grid concorda, os outros 50% não, tem decisões que são apoiadas por 90%, e isso vai mudando dependendo da situação. Eu acho que sim, teve uma leve melhora, apesar de ter acontecido esse episódio do Enzo Elias ainda nesse ano,
sim,
a gente vê que a opinião dos pilotos está sendo levada muito mais em consideração, porque a gente tem nos nossos briefings sempre discussões, coisas que podem ficar um pouco mais acaloradas, mas tudo que é falado lá está sendo levado em consideração pelos comissários e pela direção de prova. Eu vejo, e aí é uma opinião pessoal minha, que as coisas estão evoluindo, mas nem Jesus não agradou todo mundo, então não vai ter nunca unanimidade. Sempre vai ter quem pense diferente, sempre vai ter aquele que vai achar que está sendo prejudicado. Você mencionou aí sobre a questão da última etapa do ano passado. Eu fiquei na minha sem falar nada, mas eu acho que foi completamente errado. Mas também está na regra que eu não poderia nem entrar com recurso. Para mim, tem algumas coisas na regra que estão erradas. Então, tem muitas coisas que ainda precisam mudar. Mas eu vejo, sim, uma leve melhora. Não estamos nem perto de estar no paraíso nessa questão, mas eu acho que já está melhor do que foi. E a categoria em si tem feito coisas para que isso melhore em conjunto com a CBA, para que a gente não tenha mais esse tipo de problema. Então, eu acho que a gente está evoluindo e com certeza vamos evoluir ainda mais. Infelizmente, isso só melhora cometendo-se erros, porque são situações que vão acontecendo, que se elas não acontecem, a gente não vai ter essa discussão. Então, infelizmente, ainda vão acontecer coisas que não agradem a todos, e com certeza vão ter erros, para que tudo seja alinhado e que em algum momento da história a gente possa ter uma coisa que seja totalmente agradável para todo mundo.
Faz sentido, tem razão.
Eu concordo com o Gabriel e acho que uma coisa legal que melhorou, assim, a gente tem visto inclusive isso nas transmissões, né, Luciana, é a velocidade de algumas punições que são meio óbvias, que a gente tem visto, a gente vê na pista, acontecem e as punições têm sido aplicadas rapidamente, como por exemplo a questão de uso de push na relargada, que é fácil de ver, né, acende uma luz no para-brisa, e antigamente eram avaliadas após as corridas, né, e isso afetava inclusive inversão de grid na corrida 2, e agora as punições estão sendo aplicadas muito rapidamente. Isso foi uma evolução, realmente, pelo menos nas últimas provas. Não sei o que o Sibila acha, se ele quer falar alguma coisa.
Eu vejo que também por conta das redes sociais, hoje tem muita coisa que é mais discutida que talvez no passado e que ajude a categoria evoluir com os erros que comete. E a gente vê isso em outras categorias. A própria FIA está tendo muitos problemas em conseguir definir um padrão de punição, um padrão de como avaliar algumas questões que acontecem na corrida. E eu acho que, pelo menos, a discussão ela está acontecendo. E como o Gabriel falou, se é algo que é acalorado dentro do briefing e quem está no comando ouve, pode concordar ou não, mas busca uma melhora, pelo menos eu acho que há um caminho para se evoluir, porque na época que eu cobri, assim, corrida a corrida mesmo da Stock, a quantidade de erros que aconteciam e a quantidade de questionamentos que eram feitos em público mesmo pelos próprios pilotos, e tem que ser feito esses questionamentos, mas era um volume muito grande pelo que acontecia nas pistas. Então, pelo menos, se a discussão acontece e os comissários, a direção, ela tenta pelo menos ouvir, tenta se adequar, acho que a gente já tem um caminho aí para seguir.
É isso.
Tem razão também.
É isso. Deixa eu dar aqui o serviço, então, das transmissões da Stock Car nesse fim de semana no Sport TV. Lembrando, sábado, a partir de 9h35, né, a transmissão começa efetivamente a ação de pista 9h55 no Sport TV 3, ao vivo com Bruno Fonseca, comigo, com Luciano Burti e com Rafael Sibila, direto dos boxes do Oscar e Juan Galvez lá em Buenos Aires, com a classificação, definição do grid de largada. E no domingo, a partir de 10h15, com exclusividade ao vivo aqui no Sport TV 3, o pré e as corridas a partir de 10h45 da manhã, também aqui no Sport TV 3. A gente mostra tudo ao vivo da etapa de Buenos Aires da Stock Car, né? A volta da Stock Car ao exterior. Muito legal essa etapa internacional e uma etapa que vai ser decisiva, vai ajudar desse dia aí, quem vai decidir o título da temporada 2023 da categoria. Ainda vamos contar aqui com o Gabriel Casagrande, mas eu quero falar um pouquinho sobre o automobilismo argentino, já que a gente vai ter essa etapa dividindo palco ali com a TC2000, né, a categoria mais tecnológica, mais importante do automobilismo argentino. Vai ter os 200 km de Buenos Aires nesse fim de semana. A gente tem alguns pilotos da Stock Car na disputa nesse ano. O Cacá Bueno vai disputar com o Bernardo Llaver. O Ricardo Maurício vai correr em dupla com o Nestor Bebu Girolami. O Rafael Teixeira vai correr com o Rossito De Palma. O Matias Rossi, claro, né, vai correr em dupla com o Julián Santero, que inclusive já correu inclusive na Stock Car no ano passado. E o Nelsinho Piquet com o Facundo Aldriguete. São 5 pilotos da Stock Car representando a categoria nos 200 km de Buenos Aires, inclusive o único titular, né, desses todos aí, esses pilotos convidados, né, e o Ricardo Maurício correndo como titular no terceiro carro oficial da Chevrolet, né, nos 300 km, nos 200 km, com patrocínio, com o mesmo patrocínio, inclusive, que ele corre na equipe RC da Stock Car. Muito legal esse intercâmbio. Mas nesse podcast, seu Gabriel Casagrande e seu Rafael Sibila, a gente tem o primeiro estrangeiro a vencer uma prova da TC2000 lá na Argentina. Sabia dessa? Sabia dessa? Sabiam dessa? Luciano Burti venceu os 200 quilômetros em 2005 em parceria com o Diego Aventin. A gente tem as imagens, inclusive, da corrida aqui. Pode rodar aí pra gente. Vamos dar uma olhada aí, ó. A gente tem a largada da corrida, ó. Comenta aí, Luciano.
Tem a escapada?
Não tem a escapada, não achei a escapada. Mas olha a largada aí. Comenta aí, Luciano.
Então, cara, lembro que a gente largou em segundo, mas rapidamente a gente vai para primeiro.
Tá ali, ó. Tá aí a ultrapassagem da
agora, posição. Ó. Exato, cara. E eu falei, Rafa, ainda bem que não tem a escapada ainda, a rodada que eu dou. Porque, cara, foi um mico gigantesco. Sorte, cara. Sorte que o carro tava bom, tá aí, ó. Tá tudo indo bem, só que daqui uns tipo 40 segundos vai dar tudo errado.
Pessoal dos highlights. Pessoal dos highlights foi legal, não colocou outra escapada.
Exato. Sorte que o carro era muito bom, cara, e deu pra recuperar. E eu vou te falar, eu cruzei linha de chegada sem ter a certeza em que posição que eu tava. Eu achava que eu tava em primeiro, mas não tinha certeza absoluta. E daí, esse momento, ó. Lembra que eu falei, peguei o carro em primeiro e vim passando. Acho que eu caí pra quinto ou sexto. Eu vim passando. É, isso só é possível porque o carro realmente era um carro muito bom, mas um carro diferente, tração dianteira, a traseira super solta, né, que a gente fala, então assim, um carro difícil e diferente para pilotar, a gente usava muito pouco asa, até por isso que a traseira era solta, então você vê que na reta vinha conseguindo ultrapassar os caras, não tinha nada de botão de ultrapassagem, nada de push to pass, era,
essa é da vitória.
Era por estar com um carro realmente bem acertado, e foi muito legal. Foi um, na verdade, foi mais alívio do que comemoração quando eu cruzei a linha de chegada, que acho que é agora aí, ó.
É, aí exatamente, é o momento em que você cruza a linha de chegada, recebe a bandeirada, vitória de Luciano Burti lá nos 200 quilômetros de Buenos Aires, em parceria com o Diego Aventin, na Argentina. Foi apenas se eu não me engano, foi a segunda edição, eu tenho aqui a lista dos vencedores, deixa eu achar aqui, segunda edição dos 200 quilômetros, e a segunda vitória da Ford, né? Na primeira também tinha sido vitória da Ford, com o Gabriel Ponce de León e o Patrício de Palma. Agora a gente vai ver uma Luciano Burti dando uma entrevista em 2005. Eita. O jovem Luciano Burti dando uma entrevista em 2005. Pode rodar.
Con la experiencia que vos tenés internacionalmente, que se puede comparar con qué categoría del mundo?
Es difícil. Yo faço a Brasil Stock Car, es diverso, porque el Stock Car no tiene tracción dianteira como este. Es difícil de comparar, mas penso que posso comparar con turismo de Inglaterra, más o menos, mas penso que la TC2000 es un poco mejor.
Botou um italianão ali, né?
É isso que eu falo, você viu o diverso ali? O diverso.
O Io também.
E não, é que nem eu falei, por isso que eu comecei falando, eu misturo tudo, cara. Não sai nada, quer dizer, mais ou menos sai, né? Mas eu boto italiano, sai, é uma caca. É por isso que eu prefiro não arriscar.
Eu vi a imagem da Williams lá que você falou, que você também andou de Fórmula 1, só que eu não sabia, não vi, reconheci o capacete, que a imagem estava pequena. Eu vou separar essa imagem, vou passar pro Sayol para ver se ele coloca na transmissão do fim de semana.
Boa, Rafa,
é uma boa imagem, eu tô aqui com ela guardadinha, mas foi muito legal relembrar esse momento. A prova super importante na Argentina, e até aproveitando, o Sibila estava pedindo a palavra, né? Fala, Sibila.
Não, eu ia falar, só que o Luciano Burti parece mais o Jarno Trulli falando espanhol, e o teu espanhol, Rafa, parece mais do Checo Pérez do que o espanhol do Matias Costa. Pra deixar bem claro, assim, em termos de sotaques.
Tá bom, boa. Mas o Gabriel, eu queria até perguntar pra você. Gabriel, você tá indo pra Argentina agora, já correu lá na Stock Car, né, em 2017. Pensa algum dia correr lá no automobilismo de lá? Já correu lá? Como é que você vê o automobilismo lá do país vizinho?
Não, nunca tive a oportunidade de correr lá como piloto titular ou de alguma categoria deles lá. É, somente nessas corridas que a gente faz. O ano passado corri na Porsche lá em Termas. Esse ano a gente volta para lá com a Stock Car. Penso em fazer carreira fora do Brasil, mas não tenho nada de negociação nem nada no automobilismo argentino. Eu acho muito legal o fato dos torcedores lá serem muito apaixonados. Isso, óbvio que como brasileiro, eu queria que aqui fosse assim também. É muito legal de ver. Eu tive a oportunidade de ser companheiro do Matias Rossi no ano passado e é muito bacana ver a paixão que os argentinos têm pelos pilotos lá, como eles acompanham mesmo. É como se fosse uma estrela de futebol, né? Só que num outro esporte, coisa que aqui no Brasil é muito difícil de acontecer. Se você não chuta uma bola aqui, talvez você não tenha muita importância. Lá na Argentina, dá para ver que o pessoal gosta mesmo, é uma das coisas que eu admiro demais no automobilismo deles.
Exatamente, cara.
E aqui, só para a gente dar o tamanho disso, né? São os 200 quilômetros são 16 provas realizadas até hoje, né? De 2004 até 2022, com alguns hiatos aí no meio do caminho. Teve pandemia, alguns anos em que não foi realizado. Só 4 estrangeiros venceram essa prova, além do Luciano. O Ricardo Maurício venceu em 2009. O Alain Menu, suíço, venceu também, foi campeão do Mundial de Carros de Turismo, inclusive. E o Anthony Reed, um escocês que fez carreira no Campeonato Britânico de Turismo, no BTCC, também venceu essa prova, correndo em dupla. O maior vencedor é o Leonel Pernia, um argentino. Ganhou as 3 últimas edições, com parcerias diferentes. Né? Tem 3 vitórias. Depois vem o Gabriel Ponce de León com 2, o Matias Rossi com 2. Ele pode igualar esse final de semana, inclusive, correndo nessa, essa etapa. O Mauro de Alombardo também já correu aqui na Stock Car na prova de duplas, em algumas parcerias, e o Antonino Garcia, todos eles com duas vitórias, são os maiores vencedores dessa prova, a prova mais importante do automobilismo argentino. Para a gente encerrar esse podcast, né, a gente já está chegando aqui na reta final, tem que dispensar até o Gabriel, que tem compromisso daqui a pouquinho. Queria só que o Luciano, que ano passado, quando a gente gravou com o Matias Rossi, ele até contou uma história legal sobre essa prova dos 200 quilômetros. Depois que ele ganhou a corrida com a Ford, ele foi abordado por um torcedor na saída do autódromo, e eu acho que essa história resume muito bem a relação do argentino com o automobilismo de lá. Queria que ele contasse essa história para a gente encerrar aqui o tema do automobilismo da Argentina.
Na verdade, não foi nem na saída do autódromo, Rafa. Foi no caminho, eu saí do carro, foi no caminho para o pódio, e tinha uma escada, se não me engano, estava subindo, e um cara, assim, estava não na escada, mas tipo na arquibancada, e meio que me cutucou, me puxou, e eu crente, tinha acabado de ganhar a corrida, né, aquela torcida fanática, crente que o cara ia me dar parabéns, pedir uma foto, alguma coisa. Na hora que eu olhei pro cara, o cara levantou assim a camisa aqui, e eu ganhei de Ford, né, ele tinha uma tatuagem da Chevrolet no braço, o cara bateu tipo assim, ó, falou alguma coisa que eu não sei exatamente traduzir, mas tipo assim, ó, você vai ver, ó, na próxima você vai ver só, aqui é Chevrolet, entendeu? E eu levei um susto, falei, caramba, cara, eu acredito que o cara ia me elogiar, o cara tá meio que tirando uma, meio me intimando, sabe? É por conta de torcer, ser um torcedor da Chevrolet na Argentina. Então, aquilo foi realmente marcante de entender que o Gabriel tava explicando, né, do jeito, concordo com o que o Gabriel falou, o Brasil é o país do futebol. Então, cara, na Europa já vi algumas coisas parecidas, mas principalmente porque eu fiz parte da Ferrari, italiano com a Ferrari é um bicho diferente também, mas automobilismo puro assim, do cara ser um torcedor de uma montadora, cara, acho que eu nunca tinha visto. Então é impressionante o que o argentino é fanático, é impressionante que ele acompanha, e de novo vou repetir o que eu já falei, é uma visão técnica, é uma torcida com uma busca técnica, ele não quer somente ver quem vai ganhar, ele quer saber os motivos, por que que um é mais competitivo que o outro, por que que um carro é melhor que o outro, por que que de repente alguém que era favorito não venceu e coisas do tipo. Então é o lado que a gente gosta, né, o lado técnico. Então muito legal, e essa história realmente, Rafa, traduz bem como é o argentino, automobilismo de modo geral, mas nessa TC2000 o bicho...
La hinchada de Chevrolet, resumindo ali, foi muito legal.
Los Barras Brava de Chevrolet.
Aí, ó, pronto.
Pronto, a torcida organizada da Chevrolet ali, intimando o Luciano Burti, que ganhou de Ford lá em 2005. Gabriel, queria te agradecer muito pela presença aqui, boa sorte no fim de semana, líder do campeonato, grande desempenho nessa temporada, que continue assim até o fim do ano.
Eu que agradeço, obrigado pelo convite mais uma vez, sempre um prazer, muito bom falar com vocês também, Luciano, Rafael, nos vemos no final de semana e tomara que tenhamos boas notícias aí. Valeu, grande abraço.
Boa, Gabriel. Então, primeiro, ó, parabéns, a gente também não acabou falando, né? Não é para acostumar a se recuperar num campeonato que você tinha caído um pouquinho para trás, está na liderança de novo, então parabéns pela vitória no Velopark, parabéns por assumir a liderança. Boa sorte no final de semana, espero que seja um final de semana legal para estocar, mas manda ver lá. Sibila também, cara, valeu, tamo junto no final de semana. Espero valeu. Que você também consiga aproveitar teu final de semana lá junto com a Stock.
Não, é sempre uma honra estar na Stock, estar no autódromo, algo que eu gosto muito. Vejo o Gabriel, então, ali no box. Se precisar de dica de parrilla, a gente manda depois.
E vai me ajudar.
As pessoas vão ouvir, não, às vezes não ouvem hoje, mas essa terça-feira é um dia importante para o automobilismo argentino, porque será feito o anúncio oficial do Franco Colapinto na Fórmula 2, algo que o automobilismo argentino busca tanto, voltar até algum piloto se destacando, fazendo aquele caminho para chegar até a Fórmula 1, e agora as esperanças estão no Colapinto. Nessa terça-feira, 3 de outubro, às 5 horas da tarde, é a entrevista coletiva para esse anúncio. Quem for ouvir depois já vai ter oficializado então esse anúncio.
Legal.
Valeu, Sibila, valeu, Luciano, tamo junto no fim de semana, obrigado de novo,
tamo ao
Gabriel,
junto,
queria agradecer também a você que ficou ouvindo e assistindo a gente até ao final do podcast, e dedicar esse programa todo, né, esse especial que a gente fez de Argentina, à memória do Bird Clemente, que nos deixou essa semana, na segunda-feira, né? Um dos maiores pilotos da história do nosso automobilismo. Acho que deixa a homenagem do Na Ponta dos Dedos, do podcast Na Ponta dos Dedos. Lembrando que esse podcast tem a produção do Lucas Saiol, a edição do Maurício Mota e do Matheus Andrade, e a gerência do André Amaral. Velocidade nos canais Globo, emoção na pista.
Na Ponta dos Dedos!